Bem, vamos dar e reiniciar os nossos trabalhos. Eu queria dar as boas-vindas ao professor João Teixeira Lopes e ao professor João Sebastião, que estão aqui connosco hoje. O assunto é um requerimento para audição, é uma audição aos coordenadores do estudo promovido pela Direção Geral do Ensino Superior, a praxe como fenómeno social e, portanto, agradeço aos dois a vossa disponibilidade para estarem aqui connosco e também a vossa rigorosa pontualidade para esta audição. Eu lembrava só as regras do jogo. Haverá uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda de 5 minutos, mais ou menos. Depois terão em conjunto 15 minutos para fazerem as intervenções que acharem necessárias e depois cada um dos restantes grupos parlamentares tem 5 minutos e o Bloco de Esquerda tem novamente 3 minutos antes de vos dar novamente a palavra durante 15 minutos para poderem responder a todas as questões que possam ter sido levantadas ou esclarecimentos que tenham sido pedidos em relação ao vosso trabalho. Portanto, eu passaria desde já a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua para iniciar esta audição.
Muito obrigada. Cumprimentar também os professores responsáveis por este relatório, por este estudo. Uma matéria que para o Bloco de Esquerda é, como é subejamente conhecido, muito, muito cara, que nos preocupa muito. Este relatório é um relatório extenso, que descreve com pormenor a realidade social da praxe em todas as suas dimensões, em todas as suas multiplicidades. Aliás, analisa bastante esta relação entre a unidade e a multiplicidade da praxe. E analisa também a forma como ela se organiza, como é que ela opera, como é que ela se monta, digamos assim, no espaço social e como é que ela interage com a comunidade académica e também como é que ela esconde a violência que existe no seio da praxe e no contexto da praxe. O relatório tem um conjunto de propostas, de linhas de atuação concretas que vai propondo em articulação, linhas que têm articulação com o ensino superior, com as autarquias, com o sistema de justiça, com a administração interna e com as associações de estudante e medidas concretas que recomenda diretamente ao governo. Propõe, entre outras, mas destacamos algumas que nos parecem mais importantes, o levantamento das estruturas de apoio, mas também da forma como juridicamente as instituições integram a questão da praxe nos seus regulamentos internos, como é que as analisam, como é que as tratam do ponto de vista interno, a criação de gabinetes de apoio à vida académica, a sensibilização das direções das instituições para não reconhecerem as estruturas informais e não legitimadas das praxes e recomendação às instituições para que, em articulação com as associações de estudantes, promovam debates sobre se a praxe deve ou não ser proibida dentro dos campos universitários. E já agora também pedia um comentário sobre a vossa análise desta questão da proibição da praxe no campus universitário. O relatório depois faz outro conjunto de recomendações que eu achei particularmente interessantes, que têm a ver com a intervenção no terceiro ciclo e no secundário. Porque para tentar criar uma cultura de prevenção da praxe antes dos alunos chegarem ao ensino superior, e eu acho que essas recomendações são muito, muito pertinentes. Nós sabemos que na relação entre o forte e o fraco, nas relações de poder, e a praxe é uma relação de poder, ela constitui-se enquanto uma relação de poder dentro das universidades, a liberdade pode ser muito opressora e a lei pode ser muito libertadora. E se é verdade que comumente se diz que só vai à praxe quem quer, também é verdade que há uma pressão social muito forte para a participação na praxe. E há casos, porventura os casos onde a praxe tem mais peso, onde a praxe tem mais tradição, há casos em que isto cria problemas de integração social e até de exclusão, não só de exclusão, mas de repressão sobre os alunos que são excluídos ou que se auto-excluem do fenómeno da praxe. E é muito difícil nós pensarmos numa recessão aos alunos que não inclua todos os alunos e todas as alunas, que não seja, de facto, inclusiva. Portanto, nós queríamos saudar o estudo e, porque o Bloco também batalhou muito pela existência deste estudo e pela visibilidade que ele dá a este fenómeno, mas queremos também acompanhar as conclusões que são apresentadas. No entanto, não deixamos de analisar, por saudarmos e acompanharmos essas conclusões, que as medidas que foram apresentadas pelo Ministro Manuel Heitor no programa proposto, que é o programa ESARP, Dar Volta à Praxe, no nosso ponto de vista, são insuficientes e ficam aquém das expectativas e aquém das recomendações que são feitas na sequência da análise que é feita neste relatório. E o relatório tem coisas muito concretas e nós achamos que, do ponto de vista imediato, era necessário apostar, por um lado, na dinamização de atividades alternativas à praxe, de facto integradoras, atividades de recepção que sejam uma alternativa global à praxe, e, por outro lado, na criação de mecanismos muito concretos de apoio à vítima, de fiscalização e de prevenção e de impedimento do financiamento público a atividades que financiam a praxe. Temos alguma preocupação que este debate caia na ideia, no falso argumento, na falácia da divisão entre a boa praxe e a má praxe. Porque é muito difícil identificar, eles existem, os abusos existem, mas é muito difícil identificar o abuso quando toda a atividade da praxe é baseada numa cultura que é ela própria uma cultura de hierarquização, autoridade, humilhação, de reprodução social de um conjunto de preconceitos. Na sua intervenção analisarei mais esta dimensão. Por agora queria perguntar sobretudo qual é o papel do Governo e das instituições, que medidas concretas é que deviam estar a ser implementadas para combater os abusos da praxe e a cultura que está por trás dos abusos da praxe. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra, não sei quem vai fazer a intervenção inicial, se é o professor... Passaria então a palavra ao professor João Teixeira Lopes. No total, têm os dois 15 minutos que podem dividir da forma que entenderem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também à Sra. Deputada Joana Mortágua. Eu começaria por dizer que as recomendações que nós fazemos pretendem envolver todos os agentes que estão direto ou indiretamente relacionados com o fenómeno da praxe. Tivemos essa preocupação. Nomeadamente, as instituições de ensino superior. O nosso estudo comprova, através de um inquérito que fizemos às instituições de ensino superior, que, na sua grande maioria, não adotam em relação à praxe uma atitude de prevenção dos abusos, nem uma atitude de retirar consequências dos casos que, entretanto, se têm vindo acumulando. Pelo contrário, e creio que isto é da maior importância, a maior parte dessas instituições, por exemplo, reúne com aquilo que eu chamaria os grupos informais não legitimados, isto é, as estruturas da praxe, conselhos de veteranos, grupos de organização de atividades, etc. Em alguns casos mesmo, esses grupos têm um lugar de destaque em acontecimentos e cerimónias públicas. E esse aspecto é muito importante. E por isso, e chegamos também à conclusão de que a maior parte das instituições, mais ou menos metade, não têm gabinetes de apoio psicológico ou de apoio a situações de vítimas, de vitimização, ou gabinetes, por exemplo, de apoio à vida académica. Existe, nós assim o defendemos, uma espécie de kit de equipamentos que deveria estar presente em todas as instituições de ensino superior. E o gabinete de apoio psicológico e o gabinete de apoio à vida académica, no percurso ao longo da escolaridade no ensino superior, seriam absolutamente fundamentais. Por outro lado, somos também muito claros nas recomendações que fazemos em relação àquilo que deveria ou poderia acontecer para que a praxe não fosse vivida como uma fatalidade, o ar que se respira, algo de natural, ou que sempre existiu e existirá para sempre. E referimos-nos à promoção por parte do Ministério, juntamente com as instituições de ensino superior e com as associações de estudantes, de formas de recepção e de integração alternativas, que não tenham necessariamente que passar pela ritualização ou pela encenação da hierarquia, do mando, do exercício arbitrário dos pequenos e grandes poderes. Porque, quando nós perguntamos às associações de estudantes e às instituições se existem alternativas em relação à praxe, de facto respondem que sim, que existem alternativas, mas elas são as seguintes, e, se me permitem, refiro-as muito rapidamente. Sessões institucionais, apresentação e visita ao campus, algum convite, visitas à cidade, atividades artísticas. Portanto, são, no essencial, iniciativas desgarradas que não têm um programa global, uma estratégia de alternativa global. E a praxe é, na verdade, bastante global. A praxe é algo que existe já pré-formatado. É uma estrutura de papéis altamente codificados que os estudantes recebem à entrada do ensino superior, na maior parte dos casos na ausência de outras alternativas ou com alternativas que não são suficientemente atrativas. Isto é particularmente grave ou intenso nas cidades de menor dimensão, em geral no interior, porque aí a praxe e as atividades de praxe assumem mesmo o cariz, nós chamamos de projeto socializador total, mas isso tem a ver também com a linguagem, o sociologês. Mas, enfim, o que queremos dizer é que aí, na verdade, a praxe é o alfa e ômega da vida estudantil e da vida juvenil. Não é apenas da vida estudantil, é da própria vida juvenil, do jovem que existe em cada estudante. E aí a adesão das instituições é total, a adesão das autarquias é muito grande, a praxe acaba por ser, muitas vezes, o que mais preenche a agenda cultural da própria cidade, e é nessas situações, nesses contextos, que nós encontramos as situações de risco mais preocupantes e mais alarmantes. Portanto, nós achamos que deveria existir, com grande liberdade das associações de estudantes, mas com algum apoio por parte do Ministério, um programa alternativo que deveria ter durabilidade, sistematicidade, atratividade, que deveria ser organizado a partir da base, sem qualquer tipo de paternalismo seródio, mas que permitisse, então, criar, que essa alternativa fosse criada e fosse, ao longo do tempo, que isto demorará tempo, fosse vista como uma real possibilidade de escolha face àquilo que é a praxe tal como ela existe hoje. Porque, na verdade, só há liberdade quando há escolha. E o que acontece no cotidiano destes estudantes é que a possibilidade de optarem por projetos alternativos não existe. Existe a praxe, tal como a conhecemos, pré-formatada, com o seu grande poder de envolvimento dos estudantes. Fazemos ainda algumas outras recomendações, e eu passo já a palavra também ao meu colega João Sebastião, e que dizem respeito ao provedor do estudante. O provedor do estudante, que existe em todas as instituições, tem em relação à praxe um papel, nós verificamos isso, muito passivo. Não só porque desconhecem situações de abuso, como também desconhecem o que se fez quando existem situações de abuso. Nós achamos que era possível que estes provedores funcionassem em rede, trocando experiências, aprimorando programas de intervenção, e achamos também que eles deveriam apresentar ao Ministério, anualmente, uma espécie de relatório sobre o que se vai passando no domínio da praxe e das situações de abuso, de humilhação e de violência. Enfim, há muito mais outras recomendações, mas eu creio que estas são as principais. Sugerimos também que se pense, que se debata a respeito de um programa de tutorias que possibilitasse uma integração colaborativa, em que os estudantes se vissem em si próprios como pares. Pares em igualdade, pares em igualdade de direitos, de dignidade, e não propriamente através daquela hierarquia já pré-formatada, digamos assim. João.
Eu passo a palavra ao Sr. Professor João Sebastião.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Algumas das questões que foram colocadas, entretanto, são críticas. Bom, queria só fazer um pequeno parênteses. A relação entre os cientistas e os políticos nunca foi fácil, não é fácil e não vai ser fácil. Digamos, as lógicas de produção do conhecimento, as lógicas de produção e uso do conhecimento são diferentes. Os cientistas têm por obrigação, desde logo, manter a sua autonomia. Portanto, a nossa opinião acerca do que é que o ministro, neste caso o ministro Manuel Leitor, pensa sobre o assunto. Bom, falámos sobre isso, como é evidente, frequentes vezes, mas não é uma questão que nós vamos discutir em público. Não é, digamos, do ponto de vista dos cientistas e do ponto de vista da lógica como este relatório foi produzido. Foi produzido na lógica técnico-científica e, portanto, não noutra. Mas há questões importantes de dimensão política que são muito relevantes. A questão que foi colocada, se a praxe devia ser proibida ou não nos campos, é crítica. É crítica porque, desde logo, pressupõe a corresponsabilização do Ministério, de um elemento fundamental que não é referido, ou raramente é referido, mas que são os reitores, as reitorias, e, portanto, enquanto elementos críticos e reguladores do sistema, e não podemos esquecer que a autonomia académica, a autonomia das universidades, permite tomar decisões autónomas quanto a esta questão. Há universidades que colocam já a questão claramente no sistema de regras internas, no código de conduta dos estudantes, por exemplo, ou nos sistemas de... nos regulamentos disciplinares, isto já está incluído. A humilhação é crime, não é? Não é aceitável em nenhuma democracia e, portanto, é cortar a liberdade e a capacidade de agir aos indivíduos e, portanto, não é aceitável em nenhuma democracia. Por outro lado, também queria referir outra questão, quer dizer, não há democracia sem lei e aquilo que a praxe é, em boa parte, é um espaço de inimputabilidade onde não há lei. As leis são informais, as leis são produzidas de acordo com aqueles que lá estão, independentemente do contexto em que agem. E, portanto, esta relação entre Ministério, grupo, reitores, por aí adiante, dirigentes das instituições, provedorias dos estudantes, etc., associações de estudantes, já que as associações de estudantes muitas vezes fazem uma utilização instrumental das próprias comissões de praxe, usam as comissões de praxe como uma forma de mobilização. Essa é outra questão. Portanto, todos eles são corresponsáveis e, todos eles precisam de ser envolvidos na resolução do assunto. Não me parece, e nunca discutimos isso, não nos parece que a proibição da praxe por si mesma resolva alguma coisa. A única coisa que fará é remetê-la para espaços ainda menos visíveis, espaços de maior ilegalidade e de maior desorganização, digamos. Bom. Diz.
Sr. Presidente, sim, permite.
Passa a palavra ao Sr. João. Professor João Teixeira Lopes.
Eu há pouco esqueci-me de referir dois aspectos fundamentais que fazem parte das nossas recomendações e que complementam o que o meu colega João Sebastião acabou de dizer. Uma delas prende-se com a recomendação muito clara que nós fazemos no sentido das instituições de ensino superior não reconhecerem os tais grupos informais e legítimos como entidades paralegítimas. Isto é, que não devem conferir nem a visibilidade, nem o reconhecimento, nem a dignidade que atualmente lhes conferem. Isto é, estamos a falar de grupos não eleitos, não legitimados, e que, todavia, assumem grande protagonismo. E fazemos também uma outra proposta no sentido de não haver financiamento público a atividades de praxe onde exista comprovadamente abuso, humilhação, violência. E dizemos isto porquê? E sabemos que isto é polémico, mas ainda assim consideramos que era importante referi-lo. Os apoios às estruturas, às ditas estruturas informais não legitimadas, provêm essencialmente de duas fontes. De setores privados, em particular da indústria do entretenimento e do álcool, e em segundo lugar, do Estado. Isto é, o Estado, através do Instituto Português do Desporto e Juventude, apoia anualmente as associações de estudantes, de uma forma relativamente padronizada, estandardizada, que não tem em conta, achamos nós suficientemente, a verificação do que efetivamente foi a execução desses relatórios de atividades, nomeadamente se existiram ou não existiram atividades financiadas por um instituto público que tiveram depois episódios de violência, abuso e humilhação, e nós achamos que se comprovadamente isso existir, tal apoio deve ser equacionado. Caso contrário, caímos na situação perversa de termos o Estado, ainda que de forma mediada e indireta, a apoiar tais atividades.
Tem, sim, senhora, com certeza, senhor professor João Sebastião.
Nada como ter um relógio à frente, e portanto vou gastar o último minuto. Referindo-me a uma questão que me esqueci há bocado e que diz respeito à formação cívica. Neste momento, no ensino básico e secundário, praticamente a formação cívica não existe. E, portanto, saiu, digamos, das áreas curriculares. As associações de estudantes no ensino básico e secundário são praticamente inexistentes e, portanto, qualquer experiência de prática democrática ou de cidadania dos estudantes autónoma, digamos, praticamente não existe. Ou não existe de todo, portanto, é muito raro as escolas que têm essas associações de estudantes. Não sei se cabe ao Estado, provavelmente não cabe todo ao Estado promover associações de estudantes, mas, de facto, a prática da cidadania nos níveis inferiores do sistema educativo é nula. A própria organização curricular, a própria forma de estruturação do sistema educativo, muito centrado em aulas, em tempos de aula, com longos tempos de aula, em que os alunos estão o dia todo sentados a ouvir um professor e em que a lógica de avaliação, muito estrita, muito centrada em testes padronizados, orienta muito para a não participação, para o individualismo, não é para a individualização, é para o individualismo no processo de aprendizagem, de facto tem efeitos destes. Os estudantes chegam ao ensino superior sem qualquer experiência de participação cívica, sem qualquer experiência de participação democrática.
Muito obrigado.
Esta é, de facto, uma questão relevante.
Muito obrigado, Sr. Professor. E agora a palavra à Sra. Deputada Laura Magalhães para a primeira intervenção. Peço desculpa.
Sr. Presidente, eu quero obviamente começar por cumprimentar os senhores professores Dr. João Teixeira Lopes e João Sebastião, que são os autores responsáveis deste, coautores deste estudo. Um estudo muito completo, muito exaustivo, como já aqui foi dito, e que teve obviamente a preocupação de auscultar entre várias entidades, as instituições de ensino superior e as associações de estudantes, que são, obviamente, elementos-chave no tema da praxe. E, de facto, o estudo reconhece que é uma prática muito popular em Portugal, aliás, muito popular e muito mais popular do que noutros países. Este tipo de prática existe com outros nomes, naturalmente, e refere às novatadas em Espanha, o trote académico no Brasil, mas, e dou o exemplo também dos países anglo-saxónicos e do exemplo francês, mas países onde a prática não excede os 25%, quando em Portugal, dos inquiridos, estamos a falar de números na ordem dos 73%. E, portanto, um fenómeno amplamente espalhado, aliás, diga-se a todo o país, como o estudo também refere. E, de facto, há bons e há maus exemplos, como em tudo na vida. de facto, aquilo que referem é que, em termos mediáticos, a praxe ganhou maior relevância com o caso do MEC, julgo que em 2013, depois em 2014 com a morte de três estudantes no Minho, depois da queda de um muro, mas permitam-me que diga que isto está muito longe de representar aquilo que é a praxe, até no caso, não vou obviamente falar em detalhes, mas houve um grupo de alunos que se colocou em cima de um muro e, portanto, isto está longe de ser representativo daquilo que é a praxe. E, de facto, o estudo acaba por dizer que há bons e maus exemplos, mas acaba por reforçar aquilo que são os maus exemplos. E eu permitam-me que faça aqui, ou que destaque, dois exemplos disto. Dada a altura, na página 8, e quando, precisamente, falam da praxe, uma prática frequentemente associada ao assédio moral, intimidação e coação, à violência física e simbólica, ao sexismo, à homofobia, ao machismo, num quadro de vincada hierarquia, mas também à socialização, integração dos calores e, finalmente, uma dimensão lúdica e festiva. E eu diria que isto é um bocadinho tendencioso. E depois há aqui uma segunda referência que também ajuda a destacar isto que eu estou a tentar dizer, que de facto há aqui um destaque excessivamente negativo daquilo que são os maus exemplos. A redução da conversa a cânticos e palavras de ordem acentua a uniformização e adesão que o ritual pretende, palavras de ordem, gritos de guerra, cânticos escandalosos, acentos na celebração da sexualidade, a sexista... E há depois mais, já destacam as praxes de nojo e no final desta enumeração toda falam das praxes como intenção pedagógica e nas praxes sociais. E portanto, dizer que o grupo parlamentar do PSD é a favor da praxe e é completamente contra qualquer tipo de violência, de coação, de abuso, de agressão. Dizemos mais do que isso, nós dizemos que isto não é praxe. E, portanto, há aqui uma diferença que eu acho que era importante destacar. Por isso mesmo apresentámos um projeto de resolução, e que teve bastante acolhimento aqui na Assembleia, de uma campanha nacional que depois acabou por ter lugar, precisamente de tolerância zero à praxe violenta. Depois houve também, obviamente, a criação da linha de apoio, que também é referida e é destacada, uma das recomendações é precisamente a manutenção desta linha. E nós revemos, de facto, naquilo que é a posição das instituições e das associações. As instituições em que, das ouvidas, obviamente, 60% não concorda com a proibição e dá dois argumentos que nos parecem muito sensatos, porque dentro do campus há a possibilidade de maior controle e fiscalização. Aliás, o professor João Sebastião concluiu precisamente a dizer isso, é que tirar a praxe de dentro do campus é não haver controle nenhum. Depois, um dos argumentos é a concordância com as práticas realizadas da parte das instituições, e isto obviamente não são as práticas que são destacadas tantas vezes aqui no estudo, mas são de facto as práticas de integração e de acolhimento a novos alunos que chegam muitas das vezes a uma nova cidade e que têm aqui a oportunidade, em muitos dos casos, de fazer amigos e laços para a vida. E as associações também que destacam a concordância com as atividades, o maior controle e fiscalização e o caráter livre da adesão, que é importante não esquecer, o caráter livre da adesão. E, de facto, eu encontro no estudo, na página 233, um argumento que me permite concluir que dentro do campus há, de facto, controlo, quando diz que, de facto, certos rituais são praticados em locais ermos, muitas vezes formando um círculo que esconde os calores, e eu pergunto de que forma é que afastar isto do campus vai, de alguma forma, minimizar os casos de abuso. Eu acho, aliás, que é exatamente o contrário. Dizer que das recomendações que apresentam há recomendações nas quais nos revemos claramente e que são, aliás, muito sensatas, o levantamento e a análise do fenómeno, o reforço eventualmente das funções do provedor de estudante, este relatório anual que também falo, o protocolo entre diversos ministérios. Há, aliás, uma ideia muito engraçada que é de um dos temas do Parlamento dos Jovens, precisamente a praxe académica, uma ideia muito interessante. Agora, há outras, obviamente, nas quais não nos revemos. A mais polémica que há pouco falaram na questão do corte de financiamento parece-me manifestamente excessivo, abusivo. E de facto há programas
Obrigado,
alternativos.
Agradecer,
e já me excedi no tempo, mas queria mais uma vez agradecer o estudo. Muito obrigada.
E eu gostaria de pedir desculpa à senhora deputada Margarida Balseiro Lopes. Joguei que era a Laura, que estava aí um bocadinho antes de si, mas peço desculpa. Passaria agora, penso que é o deputado Diogo Leão, para fazer a intervenção do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Gostaria justamente de felicitar os coordenadores de estudo, o professor Dr. João Teixeira Lopes e o professor Dr. João Sebastião, e obviamente estender a todos os investigadores, toda a equipa de investigação que colaborou na elaboração deste estudo, por trazerem justamente alguma luz a um fenómeno ao qual faltava uma abordagem académica. É um fenómeno, como nós sabemos e como também vem justamente referido, repleto de mistificações, de alguma obscuridade, mesmo que seja uma obscuridade de polichinelo, mas estes conceitos fazem parte da praxe e dos seus ritos múltiplos, da forma como se apresentam dentro hoje das nossas universidades e instituições de ensino superior. Também a mediatização dos últimos anos, tendo em conta alguns casos trágicos e de má memória que todos nós nos recordamos, leva-nos a ter que olhar para este fenómeno de forma global e refleti-lo, como creio que estamos a fazer e muito bem. Nós consideramos que o estudo tem imenso mérito, que é uma análise que acaba por refletir justamente a complexidade da praxe em Portugal e de forma muito bem conseguida, um primeiro esforço académico, um primeiro esforço sério e credível para ponderar e refletir sobre algumas preocupações sociais e políticas em torno da praxe, isto é, não ficar pela simples caracterização, mas ir um pouco mais além, e essas conclusões e recomendações é este um dos palcos, mas serão outros também, serão dentro do movimento associativo estudantil, juntamente com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, no seio das próprias instituições de ensino superior e aqui também na Assembleia da República, naturalmente, que podemos aproveitar estas recomendações, estas conclusões para ponderar, para refletir, para aprofundar, no fundo, este debate sobre as praxes e a forma como elas estão implementadas, as múltiplas formas como elas estão implementadas e como se manifestam dentro do nosso tecido estudantil. Gostava também de realçar algumas das recomendações mais importantes que eu acho bastante sensatas e bastante razoáveis, falo por mim, isto exige dentro da minha própria força política um debate necessariamente mais amplo, isso é absolutamente natural, mas, enfim, quando se fala de gabinetes de apoio psicológico e gabinetes de apoio jurídico, que é algo que por vezes já existe, pelo menos do ponto de vista psicológico, noutros ciclos de ensino e muitas vezes falta no ensino superior, nós aqui até podemos ter uma perspectiva mais abrangente. Esse tipo de estruturas não permitirão apenas auxiliar aquelas que são as vítimas da praxe abusiva e violenta, mas para outros casos em que os estudantes do ensino superior necessitam naturalmente de algum tipo de acompanhamento mais abrangente. Por isso é uma medida naturalmente positiva que pode vir a ser pensada de futuro. O levantamento a nível dos regulamentos internos para se poder mapear de forma orgânica um retrato de como é que as instituições lidam necessariamente com a praxe, quer do ponto de vista preventivo, quer do ponto de vista sancionatório deste tipo de abusos, deste tipo de desvios, é obviamente algo que nos parece bastante importante que se faça. O reforço também do papel do provedor, do estudante, que poderia ter aqui um papel de maior salvaguarda do interesse de todos os alunos, aqueles que frequentam e participam nas praxes e aqueles que também não podem, aqueles que escolhem não frequentar as praxes, mas neste papel de prevenção de quaisquer abusos, não é? É obviamente algo importante. Uma linha de apoio a vítimas de praxe abusiva e violenta, como os seus professores aqui nos trouxeram também, parece-me mais elementar, isto é, temos tido noutras áreas de ação de fenómenos discriminatórios, de fenómenos de violência social praticada contra indivíduos, contra minorias, contra cidadãos, boas experiências neste tipo de mecanismos, há várias linhas que funcionam na dependência das áreas da juventude, nas áreas da cidadania, por exemplo, que justificam e que nos dão crédito a este tipo de instrumentos, enfim, os senhores trazem-nos aqui um conjunto de conclusões, um conjunto de recomendações que para fazer face a essa praxe violenta e abusiva, nós achamos que podem ser refletidas, devem ser discutidas, porque até vão de encontro, no fundo, a um objetivo que eu creio que é subscrito, independentemente de posições mais ou menos estabelecidas ou preconcebidas face à praxe académica. Eu acho que nós estamos todos de acordo, e valorizar aquilo que é também o mínimo denominador comum aqui, estamos todos de acordo que fenómenos de bullying, fenómenos fenómenos de violência, fenómenos de sexismo, de discriminação, de exclusão, de promoção daquele ambiente hierarquizado, de falsas relações de autoridade e autoritarismo, não correspondem ao ambiente de igualdade que nós queremos ver estabelecido entre colegas. E gostava também de colocar a tónica, quer no vosso estudo, quer no debate futuro, justamente na busca de alternativas. E nós, Partido Socialista, depositamos sérias esperanças no programa E-Sharp, dar a volta às praxes. Acreditamos que é pela alteração de mentalidades, pela conjugação justamente do civismo com aquele que também é, enfim, uma certa euforia coletiva dos estudantes, porque temos de reconhecer que nos últimos anos, eu fui presidente de uma associação académica, podia-vos dar, Sr. Presidente, um segundo apenas, um testemunho pessoal, fui presidente de uma associação académica de uma instituição, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, isto é, absolutamente insuspeita, onde foram os alunos, e até começou no curso de Sociologia, justamente, que vieram pedir à Associação dos Estudantes se podiam organizar uma comissão de praxe, com eleições do terceiro ano, provavelmente, dos mais velhos, enfim, mas de uma forma mais aberta. Esses fenómenos têm a sua popularidade. Gostava, obviamente, de agradecer e perguntar, só um segundo, Sr. Presidente, aos nossos dois investigadores e docentes convidados, se não é através desta alteração de mentalidade, justamente, que nós podemos ter efeitos a médio e longo prazo, porque este fenómeno
obrigado, se dedica no
momento. Muito obrigado.
Eu passaria agora a palavra, penso que à senhora deputada Hilda Araújo Novo, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os professores João Pereira Lopes e João Sebastião e saúdo o facto do estudo de que são coordenadores nos permitir melhor compreender este fenómeno alvo de controvérsia pública que é a praxe académica. E, infelizmente, este tema regressa muitas vezes perante acontecimentos inaceitáveis e, por vezes, até perante acontecimentos trágicos. E é bom que o Parlamento se pronuncie sobre esta matéria e possa refletir para além desses acontecimentos. E nesta matéria, o CDS também tem uma posição. Nós não somos, nem faria nenhum sentido que fôssemos, contra a tradição, por assim dizer, ou mesmo contra a existência de rituais académicos de integração de estudantes, mesmo que de difícil compreensão. E se não estamos contra a tradição, estamos radicalmente contra qualquer prática que a pretexto de uma tradição ou de uma manifestação académica possa ter um conteúdo degradante, humilhante ou sexista. Portanto, somos radicalmente contra todo esse tipo de prática. Aquilo que nós podemos dizer sobre a nossa visão baseia-se em princípios muito simples. Nós entendemos que o princípio de respeitar a tradição enquanto forma positiva de integração dos estudantes na vida académica, a integração dos chamados caloiros na sua nova vida estudantil deve realmente continuar. No entanto, entendemos também que deverá ser combatido veementemente qualquer tipo de abuso a pretexto dessa tradição que possa degenerar nas tais práticas humilhantes, sexistas ou degradantes de qualquer tipo, e entendemos também que reforçando as campanhas que na sequência de outras que já houve, nomeadamente decorrentes das resoluções da Assembleia da República, em que na altura o Governo deu início a uma campanha institucional pela tolerância zero à praxe violenta e pelo reforço dos mecanismos que responsabilizassem e denunciassem as práticas abusivas pelas instituições do ensino superior, em que na altura até foi realmente também criado um endereço de e-mail para denunciar as praxes que ofendam a integridade físico-psicológica. Entendemos que é importante todo esse tipo de cuidados. Entendemos também que deverão ser garantidas as melhores práticas de integração, o trabalho em rede dos vários gabinetes que o Sr. Professor referiu, e essencialmente entendemos que deverá ser garantida a liberdade absoluta de cada estudante participar ou não, se quiser, nessa mesma prática, porque na nossa opinião é essencial que essa liberdade se mantenha, porque a não participação na praxe não pode significar a exclusão dos estudantes de quaisquer atividades académicas, e nenhum estudante também deve ser ou poder ser discriminado por decidir não participar em atividades realizadas no âmbito da praxe. De qualquer das formas, entendemos que a maioria das recomendações são execuíveis, é indiscutível, mas também entendemos que se deve privilegiar a prevenção, a sensibilização de todos os envolvidos, mesmo pensando naqueles que o Sr. Professor referiu, antes de, mesmo nas camadas mais jovens. Portanto, Entendemos que a prevenção deve partir desde cedo para que possa ter realmente um efeito profícuo e se justifique não em sanções ou situações de punição, mas sim numa educação, digamos assim, que venha trazer resultados na prática. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria então agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua para a intervenção final, 3 minutos.
Sim. Muito obrigada. A questão que até porque, voltando ao sociologês, a questão que parece mais preocupante no fenómeno da praxe, e o professor João Teixeira Lopes levantou isso na intervenção inicial, está relacionada quando a praxe se transforma num fenómeno globalizante, e é aí que surgem as situações de risco. E nós, mais ou menos, conhecemos essa realidade quando visitamos Coimbra em qualquer altura do ano. Não é preciso ser dentro de um período específico, com certeza que tem períodos mais, de maior risco que outros, mas nesses momentos a praxe e as relações que a praxe cria ocupam literalmente todo o espaço. E elas têm uma dimensão enorme de ocupação do espaço público, o que é, em algumas circunstâncias, assustador, porque não há fuga possível à praxe. Ela é um fenómeno, lá está, globalizante, que ocupa todas as dimensões da vida de um jovem que frequenta o ensino superior, mas ela também ocupa outras dimensões da sociedade, o que cria uma legitimação deste fenómeno, que é uma legitimação que vai muito para além do seu papel, do seu suposto teórico papel de integração dos estudantes na instituição de ensino superior. O problema é este fenómeno social é muitas vezes legitimado com base numa tradição. E essas tradições, nós sabemos, são inventadas muitas vezes ao sabor do que se quer construir em cada instituição. Eu queria também terminar por perguntar o que é que é a invenção destas tradições? Como é que elas são inventadas? O que é que ao longo do estudo descobriram, ou se aperceberam, ou analisaram sobre a invenção destas tradições e como é que elas não podem ser utilizadas para a legitimação da praxe? E por último, há uma outra dimensão que é analisada, que tem a ver com esta nas conclusões do estudo, que tem a ver com a dramatização e encenação de papéis sociais previamente atribuídos, que, segundo o que é escrito nas conclusões, favorecem a reprodução de uma hierarquia que opera numa clivagem fundamental entre quem manda e quem obedece. E depois, mais à frente, diz que, de igual modo, em certos momentos, essa hierarquia e a coesão grupal reforçam-se diminuindo o outro, o que ocorre nas disputas entre cursos, onde pode verificar-se a disseminação de imagens ofensivas para mulheres e homossexuais, assumindo nessas alturas contornos claramente sexistas e homofóbicos. A praxe assenta no valor da autoridade, da obediência e da humilhação, com base não em nenhum aspecto democrático, mas com base na antiguidade da frequência de um curso. Ponto. Não há nenhum aspecto democrático na inclusão que esta praxe ou que este fenómeno cria. Quando o PSD nos diz que todos os fenómenos que se baseiam na humilhação não são praxe, é incompreensível perante uma instituição, digamos assim, que se baseia precisamente na desigualdade e na não criação de relações de igualdade entre pares. Portanto, é muito difícil compreender como é que um fenómeno que parte do pressuposto de que os caloiros devem obediência aos veteranos, pode em algum momento ser um fenómeno democrático. E é isso que eu gostava de perguntar.
Muito obrigado, Sr.
Deputado. Se é possível reinventar uma coisa que nasce, uma instituição conservadora que nasce na ideia de desigualdade e de superioridade, se é preciso reinventá-la de maneira democrática.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu gostaria de passar a palavra aos senhores professores. Chama-me a atenção uma das questões, eu em geral não intervenho, mas quando fizeram uma afirmação que não haveria formação cívica no secundário, Eu acho que isto não é totalmente verdade. Eu acho que há formação cívica no secundário, se calhar não em todo o lado, mas gostava também que se referisse a essa questão. Muito obrigado.
Bom, começando por esta questão final, há formação cívica em escolas que, por sua livre iniciativa, provavelmente, ou de certeza, pelo quadro de valores que é partilhado pelos docentes da escola, decidiram alocar recursos a esta questão, porque consideram que esta questão é fundamental. Na esmagadora maioria das situações dos agrupamentos não há. E não há de todo de forma organizada e sistemática. Bom, no que diz respeito à questão da adesão, do acolhimento, da integração, o que é verdade é que o acolhimento e a integração de facto são importantes, são relevantes, todas as instituições o fazem, mas mesmo as formas autoritárias e violentas são integrativas. Há formas de integração deste tipo nas prisões, os comandos também fazem. Bom, nas mais variadas situações sociais, as formas de integração e acolhimento, que depois muitas vezes são recordadas pelas vítimas como muito interessantes e muito positivas, e inclusive entendidas como uma forma de distinção, vá lá. Mas, de facto, a adesão não é livre. Quer dizer, as formas de constrangimento são fortíssimas. Passámos a receber, depois de ter sido divulgado o estudo, passámos a receber variadíssimos e-mails de estudantes ou ex-estudantes que tiveram que mudar da universidade, que precisaram de apoio psiquiátrico, devido não à praxe em si, mas ao facto de não quererem participar na praxe e serem perseguidos sistematicamente por outros alunos. E esta questão, de facto, é muito relevante. Depois há a questão também dos valores que são inculcados através da praxe. Eu confesso, e na altura referi isto aos meus colegas, sendo eu mais velho do que os meus colegas, que aquilo que, ao ler as entrevistas dos estudantes, que parecia que estava no tempo da escola do antes do 25 de Abril. Afirmações como: aqui aprendemos valores que são para a vida toda, porque a obediência é fundamental no mercado de trabalho, e estou literalmente a citar uma afirmação de uma entrevista. Esta afirmação de valores, de que a nossa participação na vida, na sociedade, seja nas instituições, seja no trabalho, seja no resto, se deve pautar pela obediência, não deve ter conteúdo crítico, não deve incluir nenhuma forma de questionamento sobre o abuso, e gostaria de relembrar que a discussão sobre a violência institucional começou no trabalho. Começou na Suécia nos anos 50, sobre as formas de violência de grupo, sobre trabalhadores, e depois alastrou-se o chamado mobbing, e depois alastrou-se quer para a escola, quer para a violência sexual no mercado de trabalho. E, portanto, estas formas, digamos, de aceitação são, digamos, discutíveis se são livres. As formas de coerção e de, digamos, de... Bom, de imposição, digamos, de regras informais, de facto, são muito poderosas, até porque têm em si a chantagem baseada na ideia da exclusão. Não participas na praxe, também não participas nos sistemas de prazer e de gratificação que a universidade dá. E isto é sistemático, e reparem, nós encontramos dimensões positivas, há dimensões positivas na praxe, como é evidente, mas, de facto, aquelas que são negativas, nomeadamente a inculcação de valores, a coerção, as práticas sexistas e a agressão, de facto, predominam relativamente às outras.
Senhor professor João Teixeira Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, agradecer os comentários, as críticas, as perguntas de todas e todos os senhores deputados. Eu gostava de referir o seguinte, reforçando o que o meu colega há pouco mencionou. Nós podemos considerar que as situações de abuso, violência e humilhação diretas, imediatas e visíveis, são minoritárias. Mas as situações de difusão de uma cultura de violência são, pelo que nós conseguimos detectar, amplamente presentes. Em particular, nas esferas do sexismo e da homofobia. Nós fizemos uma análise detalhada dos cânticos de praxe, fizemos uma análise detalhada também dos próprios cotidianos de praxe, através de uma observação de cariz etnográfico, e deixem-me dar-vos três exemplos que são entre muitíssimos outros. Um exemplo que ocorre no Esqueté, um cântico no Esqueté, uma adaptação da música do Chico Fininho. Chegas ao pátio com as mamas à mostra, sei o porquê, já sei quem aposta. Eu não sou o único gajo que vejo que estás disposta e quando passas na porcada, toda a gente grita porca, puta fina, pia fininho, puta, pia infininho, putas. Em Coimbra, uma adaptação da música do José Cid. Vem chupar uma pizza, amor, que a tusa não passou nem vai passar. Põe-te de quatro, por favor, vou induzir-te a dor na veia anal. No Porto, uma adaptação da banda belga Vai a com Dios. Em vez de ai 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 Porto Rico, ai 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 faz-me um bico. E termina com sua puta. Isto é o pão nosso de cada dia. E este tipo de linguagem, de cultura e de sentido que se atribui a muitas das práticas da praxe são, a meu ver, altamente preocupantes e estão profundamente enraizadas. E é claro que não podem ser combatidas nem eliminadas de uma vez por todas. Elas requerem, e com isto termino, uma ação durável, uma ação em rede, uma ação articulada, mas com iniciativas concretas. Isto é, eu acho que não bastam campanhas de publicidade. É preciso iniciativas concretas. A capacitação dos gabinetes de apoio, a qualificação da provedoria, a existência de uma fiscalização aos financiamentos que possam ser fornecidos a atividades de violência. A própria, o trabalho no percurso anterior ao ensino superior, todas essas propostas que requerem meios, recursos, evidentemente, e tempo para fazerem o seu efeito, podem, sem paternalismos seródios, permitir então que os próprios estudantes escolham, porque só há escolha quando há real alternativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores professores. Eu acho que chegámos ao fim desta audição. Agradecia novamente a vossa presença aqui connosco. Agradecia o tempo que tiveram e a disponibilidade para estar aqui na comissão. E mais uma vez agradecer pelo relatório que produziram.
Muito obrigado.